1:47, e a gente viu que a temperatura caiu bastante nessa madrugada, e com a chegada do frio, as doenças respiratórias chegam com mais força. E agora, em tempos de Covid-19, como diferenciar os sintomas e quais cuidados nós devemos ter? Vamos conversar ao vivo com a médica Jacileia Rodrigues, ela é otorrinolaringologista cooperada da Unimed BH. Boa tarde, doutora Jacileia, muito obrigada por nos atender nesse momento aí tão difícil, de muito trabalho. Boa tarde.
Boa tarde, Sandra, eu que agradeço. Boa tarde, ouvintes. Podemos começar. Esteja à disposição para as perguntas.
Doutora Jacileia, quais são as doenças mais comuns durante o frio? Você, né, que é uma otorrino, com certeza aí já recebe um número de pacientes maior justamente por causa do frio. E agora em tempos de pandemia, vamos falar quais são essas doenças respiratórias que acometem as pessoas mais nessa época do ano?
Bom, primeiramente, as doenças correlacionadas ao frio, a temperatura mais baixa, são aquelas virosas mesmo, as virosas comuns, os resfriados comuns, né? Que muitas vezes evoluem como um simples resfriado, que melhora autolimitado mesmo, sem que a gente tenha que tomar nenhuma medida medicamentosa, às vezes apenas medidas caseiras, chás, muita hidratação, um repouso, dá tempo ao organismo para que ele combata aquele vírus. Esses vírus são os comuns que a gente tem, temos mais de 200 vírus que podem causar essas doenças. E, curiosamente, existe até um tipo de coronavírus também que está envolvido nesses resfriados comuns, tá? Então, as doenças mais comuns seriam, primeiramente, os resfriados, as viroses nasais, em seguida, aí, as complicações que muitas vezes advêm disso, que são as sinusites, né, as rinites bacterianas, que a gente chama de rinossinusites, podendo complicar também com pneumonia, tá? E uma outra complicação também do resfriado e da gripe já seria a otite. E uma exacerbação, a gente observa uma exacerbação daqueles sintomas pulmonares crônicos que as pessoas já têm, do tipo bronquite, asma, elas costumam ser exacerbadas pelas viroses nasais e pela gripe, pela consequência desse acometimento da via aérea superior.
Uhum. A senhora está falando aí em relação a essas doenças, né, viroses e tudo mais. Como que a gente pode diferenciar, por exemplo, uma virose de um resfriado mais grave? E os sintomas são mais agressivos, a pessoa fica mais debilitada. Vamos tentar diferenciar para a gente, porque a ordem é evitar ao máximo procurar o atendimento médico, né? Mas a gente também não pode ficar esperando muito para a coisa não se agravar. Então, exatamente, como assim identificar esses sintomas e perceber que há algo mais grave acontecendo ou não?
Veja bem, Sandra, as viroses de via aérea superior, elas começam geralmente com sintomas mais leves, como a rinite, uma obstrução nasal, uma coriza de uma secreção clarinha. E quando é uma virose mais tranquila, de um vírus menos a gente chama de virulento, né? Um vírus que tenha um menor potencial de agressividade, essas viroses são autolimitadas e ficam ali estritamente na via aérea superior, quando muito uma dor de cabeça, um mal-estar leve. Quando que a gente vai distinguir de uma virose mais agressiva, de um vírus mais agressivo, ou até mesmo já de uma complicação daquelas alterações patológicas, né, de doença que já ocorreram na mucosa nasal? Quando o paciente começa a ter uma obstrução nasal muito persistente, acompanhada de uma secreção nasal purulenta mesmo, começa com uma tosse muito persistente, às vezes secretiva, às vezes começa com falta de ar, com agravamento, às vezes, de um quadro de bronquite, de asma mesmo, chegando até uma pneumonia. E outros sintomas também de complicações dessa virose nasal é a sinusite. Curiosamente, a causa mais comum de sinusite são as gripes, os resfriados. Exatamente porque eles afetam a fisiologia nasal, eles causam uma obstrução nasal e os seios da face são buracos, né, dentro do osso da face que comunicam com o nariz. Então, são cavidades que drenam para dentro do nariz. Se o nariz está muito congestionado com muita secreção, essa drenagem ela não ocorre mais. Então, a secreção fica parada ali dentro. E a bactéria que já mora ali dentro, no nariz, ela é habitual do nosso organismo, ela acha agora o meio ideal para que ela possa infectar e causar uma sinusite. E daí a gente vem também com pneumonias e com tudo mais. Existem vírus mais agressivos e menos agressivos, né? Nós estamos com um vírus mais agressivo agora no momento, numa pandemia, que é o coronavírus, o SARS-CoV-2, né, que pode causar desde um resfriado comum, dependendo da reação do organismo, até um acometimento pulmonar muito grave.
É, de todas essas aí, acho que eu só não tenho ainda a Covid-19, viu?
Já pegou de otite, são todas as otites. Todas as ites, né, Léo?
É. Agora, quais os cuidados, doutora, a gente deve tomar nessa época de frio e de pandemia, mesmo a gente estando exposto a esse ambiente, né? Quais cuidados a gente deve ter?
Ó, veja bem, no frio, uma coisa curiosa do frio é que não é só a baixa da temperatura, né? Que predispõe essas viroses. A gente tem que somar essa baixa de temperatura, normalmente uma baixa da umidade do ar. Então o ar fica muito seco, isso também irrita muito a mucosa nasal e a mucosa da via aérea como um todo. E cuidados que a gente tem que ter aí são os cuidados de higiene pessoal mesmo e uma certa higiene ambiental. Então, é se proteger mesmo, lavar muito as mãos, procurar umedecer o ar que a gente está nele, dentro dele. À noite, em casa, colocar ali um vaporizador, um umidificador, alguma coisa que possa umedecer o ar. E até, se puder, aquecer um pouco o ar, no caso, aí, entre umidificador e vaporizador. O vaporizador, em determinadas circunstâncias, ele é mais útil para a gente, sobretudo quando já está com a infecção, quando já está com o nariz muito secretivo, sabe? E essas questões, essas medidas que a gente tem tido tanto aí agora, as informações para que a gente as tome, né? Limpeza da mão, lavar as mãos, não levar a mão na boca, no nariz, nos olhos, porque o vírus aproveita a mucosa, ele não penetra pela pele íntegra. Então, se a gente pegou num ambiente que está suspeito, em seguida lavar as mãos, ou se não tiver como lavar, passar uma solução de álcool gel aí, tá? E a alimentação, né? A alimentação, ela tem que ser bastante equilibrada, uma alimentação dando prioridade para alimentos mais saudáveis, frutas. Esta época do ano a gente tem muita fruta cítrica, que são ricas em vitamina C, né? Ao contrário do que muita gente pensa, não tem utilidade você ir à farmácia e comprar uma vitamina C para tomar, porque ela é hidrossolúvel, ou seja, ela dissolve em água. Então, o organismo, sabiamente, ele aproveita, ele tem uma cota de vitamina C que ele precisa no dia. Ele tira essa cota de vitamina C, que vai vir da laranja, da limonada, da fruta que você comer, né? E o restante ele libera no xixi. Então, quando você toma um tablete de vitamina C, provavelmente você está jogando ele todo na sua urina.
Jogando dinheiro fora e de repente...
Literalmente,
né? Exato. Entendeu? Olha, tá vendo? A gente tem que ficar muito atento a isso, né? O tal da automedicação, mesmo que seja uma vitamina, a gente precisa ter orientação.
São mitos culturais, né? São mitos, né? As pessoas dizem pra gente que, eu melhoro a minha tosse, eu melhoro a minha gripe com chá de guaco. Na verdade, o que ele está fazendo? Ele está se hidratando muito bem, porque naquele afã de tomar o chá de guaco, né? O dia inteiro, o chá de erva cidreira ou qualquer coisa, ele está tomando muito mais água do que o habitual. É aquilo que a gente escreve na receita: hidratação oral abundante.
Sim.
Se ele está tomando chá, se ele está tomando suco, isso está ótimo para a gente, é que ele tome água.
Tá certo. Entendeu? Ah, nosso tempo acabou, doutora Jacileia Rodrigues, a gente podia falar aqui mais tempo, tirar mais dúvidas, mas agradeço demais a sua participação hoje, começando a semana, nesse programa especial da Covid-19 aqui na Rádio Super, agradecer, né, as suas informações e até uma próxima oportunidade. A senhora quer deixar um contato, uma rede social?
Não, o contato é só o meu consultório mesmo, eu atendo nos serviços próprios da Unimed.
Sim.
E o meu consultório, o telefone é 3274-7375.
Tá certo. Hoje nós conversamos, então, com a médica Jacileia Rodrigues, otorrinolaringologista, cooperada da Unimed BH. Muito obrigada, um grande abraço, doutora. Até a próxima.
Obrigada,
tchau, tchau.
Obrigada a você, abraço aos ouvintes.
Obrigada.
Muito obrigada.
E agora...